DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. Na União Europeia sobem de tom os pedidos para endurecer as sanções contra a Rússia, acusada de enviar soldados para a Ucrânia. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, alertou para a possibilidade do conflito estar à beira de um ponto sem retorno. Disse ainda esperar que os países do bloco estejam prontos para tomar mais medidas. Entretanto, a presidente da Lituânia classificou as sanções impostas até agora pela União Europeia a Moscovo como demasiado gerais e pediu aos europeus para enviarem material militar para a Ucrânia. Os líderes europeus nomearam a italiana Federica Mogherini como nova chefe da diplomacia europeia. Em novembro, Mogherini deverá substituir no cargo Catherine Ashton. O atual primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, foi nomeado como novo presidente do Conselho Europeu. O anúncio foi feito hoje pelo ainda presidente do Conselho, Herman Van Rompuy, através da rede social Twitter, durante a cimeira de líderes do bloco em Bruxelas. O primeiro-ministro do Lesoto acusa o exército de fazer um golpe de Estado. Tom Tabane disse à cadeia britânica BBC que a sua vida está em perigo e, por isso, fugiu para a África do Sul. Esta manhã, soldados do Lesoto ocuparam a sede da polícia e cercaram a residência do primeiro-ministro na capital Maseru. Mas o exército nega que tenha tentado fazer um golpe de Estado. Um porta-voz militar garante que os soldados voltaram aos quartéis e que o exército agiu apenas depois de receber informações de que a polícia planeava armar facções políticas. Na Somália, as tropas da União Africana dizem ter conquistado um bastião dos rebeldes Shabab no sudoeste do país, um anúncio feito menos de 24 horas após começar uma nova grande ofensiva contra os combatentes extremistas, conduzida pelas forças somalis em conjunto com a União Africana. O objetivo da operação é recuperar portos estratégicos que estão nas mãos dos rebeldes. A Guiné-Bissau lançou uma campanha nacional de limpeza e desinfecção contra o ébola. O país está em alerta depois de ser confirmado o primeiro caso da doença no vizinho Senegal. O presidente guineense, José Mário Vaz, abriu simbolicamente a campanha, atirando duas pás de lixo para uma carrinha de caixa aberta no mercado do Bandim, em Bissau. Entretanto, na Libéria, todos os tripulantes dos barcos que chegam ao país estão proibidos de desembarcar. É mais uma tentativa de conter o surto de ébola, que já fez mais de 1.500 mortos na África Ocidental. Faltam poucas horas para começar a campanha eleitoral em Moçambique. A Frelimo, o Partido no Poder, e o MDM, a terceira maior força política, começam a caça ao voto em Nampula, no norte. A Renamo, o maior partido da oposição, dá o pontapé de saída para a campanha eleitoral na província da Zambézia. Mas a campanha da Renamo não contará para já com a presença no terreno do seu líder, Afonso Lhakama. Lhakama diz que só abandonará o refúgio onde está quando tiver garantias jurídicas do fim da violência militar no país. Centenas de pessoas foram para as ruas de Macau protestar contra os altos preços da habitação. O protesto acontece na véspera da reeleição do chefe do executivo e numa altura em que a contestação política sobe de tom pelo facto do boom dos casinos ter aumentado a desigualdade social e inflacionado o preço das casas. 32 capacetes azuis das Filipinas foram retirados dos montes Golan. O grupo fazia parte de um contingente de mais de 70 soldados. Os que não foram resgatados continuam a ser atacados por rebeldes sírios, segundo as Nações Unidas. Por fim, nos jogos de hoje da segunda jornada da Primeira Liga Alemã, a Bundesliga, o encontro de gigantes Schalke-Bayern de Munique terminou com um empate a uma bola. Já o Leverkusen venceu por 4-2 o Hertha Berlim. O Wolfsburgo empatou com o Frankfurt 2-2. O Bremen empatou com o Hoffenheim a uma bola. O Colónia foi a casa do Stuttgart a vencer por 2-0. E o Paderborn também venceu fora de casa, frente ao Hamburgo, por 3-3 sem resposta. Se quiser comentar estas notícias ou outros temas do programa, pode enviar-nos uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. Pode também enviar-nos um e-mail para o endereço afriportug@dw.de. Nós aqui contamos com os seus comentários. Agora, fique connosco para o contraste de hoje, que faz parte da nossa série sobre os 40 anos da Revolução dos Cravos em Portugal e da independência dos países africanos de língua portuguesa.
DW Contraste.
Carmen Pereira tornou-se o símbolo feminino da luta pela libertação da Guiné. Trata-se da primeira mulher a ocupar a presidência de um país africano e única presidente da história da Guiné-Bissau. Ingressa na luta pela libertação em 1961, após o seu marido fugir para Guiné-Conakry, perseguido pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Começa a assumir responsabilidades no movimento quando chega a Conakry. Deixou seus filhos na capital do país vizinho para acompanhar mulheres guineenses das tabancas para uma formação de um ano em Kiev, na antiga União Soviética. Nesta entrevista à DW África, Carmen lembra da abertura dos hospitais para atender a população e aos guerrilheiros, da parceria com os médicos cubanos, da participação ativa no recrutamento de mulheres para a Frente Sul. Também oferece um testemunho sobre um dos momentos mais tristes do conflito, quando bombas napalm e de fósforo branco foram jogadas sobre as comunidades do interior. No contraste de hoje, Márcio Pessoa.
A União Soviética deu uma bolsa de 30 raparigas para a formação de enfermeiras, mas não havia ninguém para levar essas raparigas. Sozinhas não podiam ir, porque muitos não percebiam nem o crioulo, não sabiam ler. Não sabiam nada, saíram do nada, da tabanca. Entendeu? Na conversa assim, eu disse, não, se não fossem os meus filhos, eu ia levar essas meninas. Então foram logo dizer. As pessoas estávamos a falar, foram logo contar. A Carmen disse assim, 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 assim. Nessa mesma tarde, vieram e disseram-me assim, queríamos pedir-te, mas já que estás assim preparada, tu é que vais levar as raparigas. Eu disse, oh, não, não posso. E o camarada Cabral disse-me assim, a que é que amas mais, a pátria ou os teus filhos? Onde é que está o teu amor? Ele disse, a minha pátria. Então, tens que embarcar amanhã de manhã. Acredita, eu tive que embarcar para levar essas raparigas à União Soviética para um curso de um ano.
Essa parte de recrutar as pessoas, como é que funcionava?
Funcionava muito bem, porque chamávamos numa reunião, íamos à reunião, eu convidava. Temos que fazer isto. Temos que trabalhar. Temos que lutar. Temos que ir à frente para mostrar aos homens que também nós somos capazes. Daí, abriu-se outro hospital com médicos cubanos e com jovens raparigas que aprendiam nesse primeiro hospital e iam dar o socorro. Depois disso, criamos brigadas sanitárias. Elas é que saíam com um chefe para fazer assistência à população, porque a população na altura não conhecia um hospital, era remédios de folhas. Então, a partir dali, começaram a conhecer a Brigada Sanitária, que ia fazer a campanha, depois mandavam os mais graves para o hospital. E os militares também mandavam os feridos para o hospital, e havia no hospital enfermeiras já formadas para a sala do bloco do operatório, que davam assistência junto aos cubanos. Depois mandaram-me ocupar o lugar do comissário político. Fazia as duas funções, a saúde e o comissário político. Porque o comissário político tinha que tirar, fazer a política, de explicar o que é que o PGC quer. Por que é que estamos a fazer a guerra contra o colonialismo português? Explicar que havia necessidade de recolhermos material. O avião vem, bombardeia, os tugas vêm de carro ou de barco, com muito material, mas não temos. Temos que ir carregar na fronteira para trazer para os nossos combatentes terem arma e munições para fazerem o combate. Era o trabalho do comissário político. Iam com boa vontade, carregavam os materiais, traziam, carregavam os medicamentos, carregavam fardos de roupa e traziam. Depois os militares é que dividiam as munições para onde onde eu.
Esse translado de equipamento era de quantos quilômetros aproximadamente?
É bastante longe. É andar de manhã à tarde.
Os militares portugueses, a Força Aérea Portuguesa usava napalm. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua experiência pessoal com o contato com esse tipo de armamento. E sendo uma pessoa que estava na área da saúde, o que, que a senhora viu pessoalmente?
Eu vi pessoas queimadas com bomba na palma. E até então, há lugares ainda das bombas que caíram, que a população reservou e continua até então reservada para quem quiser ir ver. Lançavam a bomba na palma sem ter cuidado das crianças. Quantas pessoas é que morreram? Cabral, numa visita às Nações Unidas, levou uma mulher que perdeu um braço, o bebê que tinha na mão perdeu uma perna. Levou um senhor que foi queimado com napalm, essa parte toda do ouvido, da orelha, assim, tudo ficou queimado. Ele teve que levar essas pessoas, que é para as Nações Unidas, acreditarem que os tugas lançados já estavam a utilizar bomba napalm. Do fósforo, foi numa tarde, em que atacaram uma tabanca às 6:30, que é a hora em que a população sai do abrigo para voltar às suas casas. Mas aquilo é um caso terrível de ver. A pessoa ali deitada, a gritar, parecia pirilambos, porque aquilo penetra até apanhar os ossos. E ao penetrar, é uma queimadura que a pessoa sente. O médico deita água oxigenada. Quando deita água oxigenada, sai um fumo grande. Consome até matar. Nessa noite mesmo, mandei uma carta para a fronteira para levarem a Conakry a avisar que os tugas já estão a utilizar a bomba de fósforo branco, que é proibido. Essa bomba não deve ser utilizada, é proibido. Então mandaram lá, o Cabral mandou avisar, mandaram lá uma delegação, foram ver, viram a tabanca onde lançaram aquela bomba, tiraram a conclusão que era verdade. Porque muitos disseram assim, não, a Carmen não estava a dizer a verdade, isso não pode ser. Mas o médico cubano que estava lá disse sim, é bomba de fósforo. Fósforo branco.
Falando das personalidades, Amílcar Cabral, para começar.
Amílcar Cabral foi um grande líder. Foi um homem honesto, foi um homem capaz, foi um homem que foi para fazer essa luta e fez essa luta com toda a seriedade e com toda a capacidade. Foi por isso que eles mataram. Porque ele soube perdoar, castigava quem estava com problemas, mas ele sabia perdoar. Perdoar, é que saíram os seus elementos e o mataram. Os que foram perdoados.
Queria que a senhora falasse sobre Nino Vieira no combate.
Ele era um guerreiro extraordinário, um guerreiro de grande conhecimento. Ele era o comandante da Frente Sul. Ele era corajoso, atacava, não sentia medo de nada. Até quando chegou uma altura de termos recebido tanques blindados, ele disse que ia entrar com tanques blindados. Entrou com tanque blindado até o quartel de Blanda. Os tugas ficaram surpresos. Entraram, bombardearam e saíram com o tanque diretamente à fronteira, porque não tínhamos sítio onde guardar o tanque blindado. Foi o autor da tomada do quartel de Guilherme, que é um quartel histórico, um quartel bem equipado, um quartel que os tugas tinham tudo. Mas ele é que fez o ataque. Disse-me assim, eu vou. Mas tu tens que garantir a retaguarda com médicos e enfermeiros por causa dos nossos camaradas. Mas não houve nada disso. Eu não fiz nenhum trabalho. Uma mulher chegou na base, disse-me assim, manda dizer aos camaradas que é para pararem de mandar mais canhões, porque os tugas já correram. Só cadáveres é que lá estão. Eu disse, tu tens a certeza? Ela disse-me assim, sim. Então mandei imediatamente para lá avisar o camarada Nino que em vez de atirarem, para mandarem as pessoas entrarem. Então dali é que houve o assalto. Era o quartel mais fortificado que havia nessa frente, na frente sul. E o ataque foi posto o nome de ataque a Amílcar Cabral, porque já tinha morrido.
A senhora teria um outro nome que a senhora acha que deva ter o devido destaque historicamente e que não tem?
Temos a Titina Silá, que é uma grande combatente, mas morreu depois da morte do camarada Cabral. saiu do norte para ir assistir o funeral de Cabral e ela ficou no rio. Foram atacados por um barco e ela foi, apanhou logo o primeiro tiro. Como não sabia nadar, caiu no mar e estava toda ela. Ela andava com botas, cinto, com pistola e tudo. É assim que ela andava. Então, o peso da bota, do equipamento, não levaram-me ao fundo. Por isso aquela praça chama-se Praça de Tinacilá. Os restos estão na onde estão os outros, o Amílcar Cabral e o Chico Mendes, o Oswaldo Vieira, que eram grandes combatentes, são primos e irmãos com o Nino Vieira. Ele combateu na frente leste. Então ali é que caiu numa emboscada dos portugueses, apanhou um tiro, mas antes de morrer, escreveu, apanhou um pedaço de pau, escreveu num pedaço de papel que tinha no bolso para Cabral. Eu vou morrer porque a pancada que eu apanhei não vou conseguir salvar. Mas continua com a guerra e faz com que tomem a independência e que os tugas vão para a terra deles. Escreveu mais uma outra carta com sangue, é que ele escrevia. Escreveu à namorada: não estou a sentir bem, sei que vou morrer. Encontramos na eternidade. Cabral tinha essas duas cartas, escritas com o sangue dele, na altura de morrer.
Pode ler e ouvir mais entrevistas sobre os 40 anos da Revolução do 25 de Abril e das independências dos países africanos de língua portuguesa na nossa página, na internet, em www.dw.de/40anos. Tempo agora para o Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 12º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Nesta radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, acompanhamos a vida de um grupo de adolescentes africanos que estudam na Academia Bongo, pelo menos até ao momento. Entretanto, a diretora da escola disse ao pai de Nuno, um dos nossos protagonistas, que o seu filho vai ser expulso da escola por abuso de drogas.
O Nuno tem sido visto muitas vezes na companhia de um homem, perto das grades da escola, que é um vendedor de drogas.
Oh.
Acho que o seu filho anda a fumar marijuana.
O quê? O nosso Nuno?
Maria também tem muito em que pensar. Mário, o seu pai, está detido na esquadra da polícia por um roubo que não cometeu.
Aqui tem um dinheiro, senhor agente. Agora certifique-se que esse Mário apodrece na prisão para sempre. E que ninguém descubra que eu o incriminei pelo roubo.
Para além de tudo isto, Bruno, um dos irmãos mais novos de Maria, está doente. Ela levou-o para o hospital e não foi às aulas de manhã. A sua colega de turma, Teresa, aproveitou a ausência de Maria para a trair.
Diretora Julieta, tenho que lhe contar uma coisa.
Estou a ouvir.
É sobre a Maria.
O que é que tem a Maria?
Ela está grávida.
O quê?
O pai do bebê é o Daniel, um dos colegas de turma de Maria. Mas agora os pensamentos de Daniel parecem estar noutro lugar. Este episódio intitula-se Se Quebras as Regras, Pagas o Preço.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
O que foi, Eurico?
Toma, veio uma carta para ti.
Para mim?
No selo diz Labória e parece a letra de uma rapariga.
Hum?
Não me disseste que tinhas uma irmã.
Vais dar uma carta ou interrogar-me, senhor agente?
Pronto, aqui tens.
Querido Daniel.
Cala-te,
deixa-me ler isto sozinho. Ei, vá lá, Eurico. Dá uma carta, é pessoal.
Não, é interessante. Eu leio-te a carta. Meu querido Daniel,
Há para muito com isso, tempo Eurico. Que não tenho notícias tuas.
Vá lá, devolve uma carta.
Não respondeste aos meus e-mails. Nem sequer sei se estás bem,
Eurico.
Ou se a promessa que me fizeste ainda se mantém. Eu ainda te amo, mesmo que estejas tão longe.
Podes passar uma carta,
uma surpresa que vai provar o quanto eu te amo. Ui, a tua querida Anita.
Cala-te, pode ser.
Daniel.
Então, vereador Mucaraba, é aqui que o Mar e os outros estão detidos, na nossa esquadra. Pode entrar, eu fico aqui fora.
Obrigado, gente, mano.
Oh, olhem quem aqui está. O vereador em pessoa. Como está, senhor Mucaraba? Fique à vontade. Mas por que o prenderam?
Olha, caso não tenhas reparado, ao contrário de ti, eu sou um homem livre.
Livre?
Não vim aqui para partilhar esta cela, nem a tua couve deliciosa.
Não percebi.
Vim avisar-te para parares de me importunar. Nunca te perguntaste por que é que foste preso por um crime que não cometeste.
Espere, do que está a falar?
Estou a falar do roubo, Mário. Eu organizei o roubo em casa do Júlio e coloquei a culpa em ti.
O quê? Então, afinal, foi o senhor...
Baixa a voz. Ou queres que os nossos amigos fiquem a saber do nosso segredo? Eu pus-te aqui para te tirar do caminho e poder apreciar a vida com a minha mulher e a minha bebê.
Mas, meu cara...
Tu estavas a transformar-te numa ameaça para a nossa vida familiar pacífica. Não sei se me entendes e...
Mas por que que fez isso?
Imagina o que poderei fazer se tu e especialmente a tua mulher continuarem a fazer o vosso joguinho. Não te esqueças, tu vendeste-me a bebê e eu paguei o preço na íntegra.
Mas, Mucaraba, não pode fazer isso.
Para de incomodar-me, por favor. Ou vou causar-te mais problemas do que alguma vez imaginaste, hein?
Senhor Mucaraba, por favor, venha comigo. O horário das visitas já terminou.
Vemo-nos por aí, Mário. Ah, e diz à tua mulher para ficar longe da minha casa. Ela está sempre a espreitar para dentro do nosso condomínio, à procura de uma bebê que é minha de direito.
Deixa a minha mulher de lado,
por
favor.
Olha, se ela volta a aparecer lá, o meu cão não vai ser muito amigável.
Raios.
Silêncio. Todas as escolas têm regras que cada aluno tem de cumprir. As regras não são para castigar-vos. As regras existem para o vosso próprio bem. Mas eu disse-vos várias vezes que se fossem apanhados a quebrar as regras, seriam castigados. Infelizmente, parece que quando disse isso, estava a falar para as paredes. Alguns de vocês recusaram-se simplesmente a ouvir. Por favor, quero que os seguintes alunos venham até aqui à frente. Nuno?
Professor?
Daniel? Silêncio. Maria?
Maria?
Onde está? Onde está Maria? Maria? Isto são horas de vir para a escola. O dia de aulas está quase a acabar.
Desculpa, senhora Julieta. Tive de levar o meu irmão mais novo para o hospital.
A miúda do bairro de lata foi apanhada.
Menina, se não te calas, vais ser a próxima na lista. Maria, Daniel, Nuno. Sim. Vocês os três vêm comigo para o meu gabinete. O resto da turma vai responder às perguntas da página 145 dos vossos livros. Quero que trabalhem em silêncio até eu voltar. Perceberam?
Sim.
Meninos, vamos.
Mas o que é que fizeram?
Isso é sério?
E o Nuno estava a puxar qualquer coisa que não
disse. Sabem por que vos chamei aqui?
Não, senhora diretora.
Muito bem. Vamos começar pelo Nuno. Aparentemente, o senhor Nuno é o senhor da droga da Academia Bongo. Ele não só fuma marijuana, como também bebe álcool. Tens alguma coisa a dizer por ti, Nuno?
Não, senhor.
E o senhor Daniel, herdeiro das famosas empresas Kanyama, é o mulherengo número um da academia. Pelos vistos, o Daniel e a Maria andaram a brincar aos casalinhos e estão à espera do seu primogênito. Não é verdade, Daniel? Maria? Como se diz... O que se semeia, colhe-se. Estão os três suspensos da Academia Bongo.
Mas senhora diretora...
Se quebram as regras, têm de pagar o preço.
Por favor...
E agora peguem nas vossas coisas e vão-se embora.
Desculpe...
Terão notícias nossas assim que o Conselho de Direção decidir o que fazer convosco. Nada de mais, por favor, ou desculpas. Estou profundamente desiludida com o vosso comportamento.
E é assim que termina mais um episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Como irão Nuno, Daniel e Maria lidar com a notícia? Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!
DW. Espaço do Ouvinte.
Tempo para ler alguns dos comentários que recebemos por SMS. Peter Tiara Thomas deseja boa noite a todos e diz que se sente preocupado com estes países que foram afetados com o vírus do Ébola. Adnilson Plínio Mendes escreve: a iniciativa do governo guineense de fazer a limpeza geral em toda a parte do país é de louvar, porque é uma forma de prevenir as doenças. Lafo Baldeia diz que a campanha de limpeza no âmbito da luta contra o ébola na Guiné-Bissau é importante porque no país há muita pobreza. É uma boa iniciativa do governo. Lafo Baldeia, que nos diz ainda: muito obrigado. O contraste de hoje na DW faz recordar a Guerra de Libertação. Saliu Sanha Candeia escreve: o povo do meu país fez um bom trabalho para o bem da saúde pública. A Deutsche Welle está no meu coração. Muito obrigado, Saliu Sanha Candeia. A sua mensagem deixa-nos muito contentes. No Facebook, Admiro Alex escreve: nesta altura de grandes apuros, já era de se esperar que vários estados pudessem lançar campanhas de prevenção contra o surto de ébola. É uma boa iniciativa por parte das autoridades guineenses e que medidas do género sirvam de estímulo a outras nações africanas. A Lordon Vessavela escreve: a União Europeia está a seguir uma política muito perigosa apoiando os Estados Unidos a impor sanções contra a Rússia, seu vizinho mais próximo. Penso que a União Europeia devia abster-se da crise ucraniana. Por fim, uma mensagem de Sérgio António Teixeira, que diz: temo que o ébola se espalhe pelo continente todo, caso não se tome medidas sérias nos países que ainda não registaram casos do ébola. Foram os comentários. Muito obrigado a todos pela participação. Esta emissão da DW fica por aqui. Votos de uma boa noite.